Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco e agora nós vamos diretamente a Bacabal, ao vivo com o nosso repórter, colaborador Nando Souza, com as últimas informações a respeito das buscas pelas duas crianças que continuam desaparecidas. Nando, ontem o prefeito... a nossa produção está terminando aqui de... Nando Souza, se você já estiver me ouvindo, ontem o prefeito aí da cidade de Bacabal, o Roberto Costa, anunciou uma recompensa de R$20 mil para quem tiver informações que levem ao paradeiro dessas duas crianças. Essa atitude por parte do prefeito já produziu algum resultado prático? Bom dia.
Humberto, infelizmente ainda não. Bom dia a você, bom dia a sua audiência. Apesar da recompensa, até o presente momento, não há nenhuma informação que possa levar ao paradeiro da Agatha Isabelle e também do Alan Michel. Nesse instante, o poder público municipal, o poder público estadual, estão com base montada no povoado São Sebastião, região onde o Cauã acabou sendo encontrado. De acordo com as informações que a gente acabou recebendo, cerca de 200 militares estão no local. São homens do Centro Tático Aéreo, homens do COSAR, homens do 15º Batalhão, Polícia Civil também encontra-se nesse local, um grupamento muito grande. Os bombeiros civis também estão no local, guarda municipal, mateiros, nativos, populares, pessoas vindas até de outras cidades, Humberto, estão lá, mas até o presente momento, nenhuma informação precisa que possa levar ao paradeiro do Alan Michael e também da Agatha Isabelle. Humberto, muita especulação sobre o caso. Infelizmente, parte da imprensa, parte dos nossos colegas estão criando alguns fatos. Foi dito que o Cauã supostamente teria dito a princípio que estava em poder de uma mulher. E essa mulher atendia pelo apelido de Gorda, seria uma pessoa muito má. Inclusive estaria alimentando ele e as outras crianças apenas com manga. Essa informação, a princípio, não procede. Pelo menos é o que diz a força-tarefa nesse instante. Duas aeronaves também acabaram sendo disponibilizadas para as buscas, mas até o presente momento, Humberto, como eu falei, mais de 200 militares com o apoio da população de Bacabal, alguns mateiros, pessoas vindas de outras cidades, a recompensa de R$20 mil, mas até o presente momento nenhuma informação concreta sobre o paradeiro dessas duas crianças, Humberto.
Nando, muito obrigado então por atualizar as informações e a gente aproveita para fazer um apelo juntamente com você com essas informações, porque quando há a desinformação, ela só atrapalha, só vai atrasar o trabalho das polícias, vai apresentar pistas falsas, vai aumentar o sofrimento de toda uma população, principalmente dos pais, dos familiares dessas crianças. Então a gente faz um apelo aqui, se você não tem uma informação precisa, inclusive os nossos colegas da imprensa que muitas vezes se precipitam, às vezes em busca de likes, de aprovação do seu público, com informações que, aliás, com desinformações que muitas vezes só prejudicam o andamento das buscas, dos trabalhos de busca séria. Então vamos deixar que a polícia e os próprios nativos, a população, possa fazer o seu trabalho sem ser atrapalhado por esse tipo de desinformação que só prejudica. Nando, quero te agradecer mais uma vez aí pelas informações. Durante o dia, creio que você vai estar acompanhando com muita serenidade, com muita responsabilidade, todas as informações sobre esse assunto. E a Central de Notícias Brasil, em nome de toda a nossa equipe, agradecemos o seu trabalho, a sua predisposição de estar nos informando com informação séria e de qualidade. Nós vamos voltando aqui para o nosso tema e vamos trazer uma matéria rapidamente Depois da matéria, vamos conversar com o empresário Paulo Montani, que é presidente também do Maranhão Destination, professor universitário, é um dos que está encabeçando esse projeto da Rota das Águas aqui no estado do Maranhão. Mas antes vamos mostrar com Caroline Lopes, né, Jalber Pereira, Caroline Lopes, a matéria sobre o crescimento do turismo no estado do Maranhão.
O ano de 2025 marcou a consolidação do turismo no Maranhão. Ao longo dos últimos 12 meses, o estado registrou aumento no número de visitantes, crescimento no fluxo aéreo, alta ocupação hoteleira e fortalecimento dos principais polos turísticos. Segundo dados do Observatório do Turismo do Maranhão, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo.
Vários dados que a gente tem até novembro já demonstram todo esse impacto, como, por exemplo, a superação tanto do ordenamento dos lençóis maranhenses, que é um monitoramento que a Prefeitura de Barreirinhas e de Santo Amaro fazem lá, que a gente também tem esse monitoramento, que cresceu mais de 40%, né, o fluxo de pessoas ali nos lençóis maranhenses. Em relação aos atendimentos no CAT, também houve crescimento, cadastros do Cadastur, houve crescimento também, muito significativo, além de outras ações aqui da Secretaria, né?
O comportamento da demanda aérea foi um dos principais indicadores acompanhados ao longo do ano. De janeiro a novembro, o Maranhão registrou 2.013.951 passageiros transportados entre embarques e desembarques, crescimento de 13,67% em relação a 2024, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil, analisados pelo Obstur Maranhão. Em setembro, o fluxo aéreo cresceu 19,03%, totalizando 197.259 passageiros, com destaque para o aeroporto de Barreirinhas, que apresentou o maior crescimento percentual do país. Em outubro, o Maranhão contabilizou 188.144 passageiros, quase 28 mil a mais do que no mesmo mês do ano anterior.
As ações que a gente vem fazendo, né, tanto não só o observatório, como também os outros setores aqui da secretaria, vem tendo retorno muito positivo para a gente. A gente teve também mais de 2 milhões de investimentos feitos ali em promoções de destinos turísticos aqui do Maranhão. A gente teve um retorno também em relação ao fluxo aéreo, que a gente já teve uma movimentação aqui no Maranhão que superou 2 milhões de pessoas, assim, nos três principais aeroportos que a gente monitora, que é justamente aqui de São Luís, o de Imperatriz e o de Barreirinhas.
Pois é, para comentar esse assunto, né, nós vamos trazer agora o turismólogo, professor, uma das maiores autoridades no setor do turismo aqui do estado do Maranhão, o professor Paulo Montanha. Paulo Montanha, bom dia, satisfação tê-lo aqui no programa Central Manhã. Nós estamos constatando aí, através das matérias que nós exibimos, há uma impressão de que o Maranhão passa a ser visto com outros olhos. Aquele estado do Maranhão que era visto antes como o estado da pobreza, do estado mais pobre da federação, está sendo apresentado lá fora e começa a ser visto por as pessoas, tanto interna aqui no Brasil quanto nos outros países, como uma das dos principais destinos turísticos do mundo. Essa é uma realidade? Você que acompanha de perto muito isso e acaba de ser reconduzido para a diretoria da Confederação Nacional do Turismo, você tem essa mesma impressão?
Com certeza, Alberto Fernandes. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes aqui do programa Central Notícias. Com certeza, o governador Carlos Brandão, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que tem feito pelo turismo do estado do Maranhão. E esses números provam o trabalho que o governador fez aí ao longo dos últimos 3 anos, né? Mais especificamente no ano de 2024. Então, nós chegamos a esses números aí que foram comentados, mais de 12 milhões de passageiros transportados, né, pelo transporte aéreo. Então, nós estamos aí com esses números aí comemorando, e também temos a comemorar os números do governo Lula, né, Nós conseguimos bater um recorde de turistas internacionais no Brasil. Nós chegamos a 9,2 milhões de turistas que embarcaram no Brasil para conhecer as belezas naturais, culturais do nosso país. E voltando aqui para o Maranhão, é fato que nós temos os lençóis maranhenses como o atrativo natural mais procurado no mundo. Segundo aí os aplicativos de busca de viagem, hoje o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é o destino mais procurado. Não é o mais visitado, porque nós sabemos que a gente ainda tem algumas coisas a ser melhoradas, inclusive quanto à questão do acesso, né? O acesso aéreo. Ainda não temos voos comerciais para o município de Barreirinhas. Né? O aeroporto vai passar aí por uma reforma, mas ainda falta ser iniciada e construída. Enfim, nós temos também uma pequena capacidade hoteleira, mas essas coisas estão sendo melhoradas e investidas. E com certeza as perspectivas para este ano de 2026 são as melhores possíveis.
Os grandes entusiastas desse projeto Rota das Águas, que pretende mostrar aí que, além de Barreirinhas, além desses destinos que a população já conhece, existe aí todo um outro potencial, são diversas opções que nós temos em vários municípios do Maranhão, que pode atrair o turismo, como se a Confederação Nacional de Turismo e o Maranhão Destination pretende trabalhar esse projeto.
Nós estamos vendo também um momento de comemoração, que foi a nossa recondução à diretoria da Confederação Nacional de Turismo, e temos também um projeto inédito aqui no Maranhão, que é o projeto Rota das Águas, que é um projeto executado pelo Maranhão Destination, tendo aí o professor João Wilson, um grande consultor, na liderança desse projeto. E esse projeto já começou pela região dos Lençóis, visitando alguns balneários. Nós identificamos que o Maranhão tem uma hidrografia rica, maravilhosa e belíssima, e podemos potencializar e melhorar muito mais, e trazendo esse atrativo que são os balneários, os rios, os banhos, para transformar em um produto turístico. É fato que precisa de qualificação da mão de obra, de investimentos na infraestrutura, dos equipamentos. Mas isso aí tudo está sendo feito e previsto pelo Maranhão Destination. É um projeto que já iniciou a Rota das Águas, é um projeto que já está sendo bem visto, inclusive pelo Ministério do Turismo, já tem a perspectiva de termos o Ministério do Turismo como parceiro. Com certeza o governo Carlos Brandão também será um dos nossos parceiros nesse projeto, e quem ganha é a população maranhense, que vai ter o turismo desenvolvido, gerando mais emprego e renda para todos os cidadãos
maranhenses. Rapidamente aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, mas é um assunto bastante interessante. O repórter Adilson Souza acabou de mostrar, por exemplo, destinos, locais de atrativos turísticos na cidade de Itapecuru, Mirim, que já há algum tempo atrás eram locais que recebiam turistas, aos poucos foram sendo desprezados, até mesmo pela falta de infraestrutura e pela divulgação, mas que tem um grande potencial para ser trabalhado. A exemplo de Itapecuru Mirim, quais as outras cidades você citaria aqui na região mais próxima da capital do estado do Maranhão, que também pode ampliar as suas ofertas na área do turismo?
Com certeza, como você falou, Itapecuru tem um grande potencial hidrográfico, né, com o rio Itapecuru, que pode ser desenvolvido esse tipo de turismo. E nós temos também próximo a São Luís, a região do Munim, com a cidade de Cachoeira Grande, principalmente, Morros, Axixá e Catu. Nós também temos rios, tem um balneário da região de Santa Mário, Lençóis Maranhenses, todo esse trecho aqui, Munim, Lençóis e Delta. Mas também nós temos, Humberto, um pouco distante de São Luís, da capital, em Açailândia, já no sul do Maranhão, excelente balneário, já bastante convidativo, já com, inclusive, atrações internacionais, turistas internacionais chegando nesse atrativo. E não podemos também deixar esquecer a Chapada das Mesas, né? Podemos dizer que é na área onde tem esse atrativo como balneário, banhos, cachoeiras do Maranhão, a região, a área mais rica do Maranhão, a região da Chapada das Armeiras ao sul do Maranhão, com suas belíssimas cachoeiras e com seus excelentes balneários. Inclusive, tinha estado, obviamente, bastante avançado no trabalho que vem sendo feito na Chapada das Armeiras. Então, a gente também pretende a abrangência do projeto Rota das Águas é todo o Maranhão, aos municípios que já fazem parte do mapa do turismo e aos municípios que já fazem parte dos polos turísticos do estado do Maranhão. Essas são as prioridades. Porém, é possível também que nesse projeto desenvolvido nós vamos estar sim descobrindo novos atrativos, potencializando novos atrativos e descobrindo novos destinos naturais para que o Maranhão possa acrescentar no seu portfólio de atrações turísticas naturais e culturais.
Você acabou de citar aí a Ceilândia, a produção já encontrou aqui um dos destinos mais bonitos, que me surpreende até com a beleza natural, as imagens lá de um polo. Tem depoimento, James, nessa... olha aí o espetáculo, né, dessa essa água e a beleza, né, da natureza, desse banho na cidade de Açailândia, Maranhão. Não tinha visto ainda nenhuma divulgação, né, sobre os atrativos turísticos lá de Açailândia. Eu estive na cidade de Chapadinha e também são resorts que estão sendo construídos para oferecer uma estrutura para visitantes, para as pessoas da região e também para visitantes, e para mostrar também os seus atrativos, aquilo que tem de bonito na região de Chapadinha. Então são muitos locais aqui no estado do Maranhão. É a Central de Notícias do Brasil abraça essa causa, essa ideia, para que a gente possa juntos ajudar, colaborar nessa divulgação da nossa pequena parcela. Paulo Montanha, parabéns aí pela recondução à diretoria da Confederação Nacional do Turismo. Obrigado pela sua participação aqui no Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Folia na terra,